Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. Em nosso trabalho de hoje, ilustraremos algumas páginas da existência com a escritora portuguesa de Lisboa, Alice Vieira. Alice Vieira tem um trabalho muito bonito e recentemente, há 2 anos, ela publicou Olha-me como quem chove. E é o livro que temos aqui para o nosso trabalho de hoje. Um livro muito bonito e que traz várias lições inspiradoras para isso que temos visto no nosso cotidiano nessas oficinas. Considere, por favor, um pintor, um amigo que você tenha e que você, ao conversar com ele, você fala sobre certa ocasião em que você estava numa enseada, havia uma pequena escuna, um madeiramento imenso que levava até um pequeno pub, e ali havia mesinhas e algumas pessoas conversando e estavam preparando para uma reunião literária. Aquela noite, com pantalhas espalhadas em lugares para causar uma iluminação muito bonita, indireta, eles estavam preparando o ambiente para uma leitura, um encontro literário. Um autor do lugar, uma pequena aldeia, ao norte da Itália, ao sul da França, numa das colinas iluminadas ao longo do Reno, ou mesmo em Portugal, fariam essa reunião. Enquanto você conversava, seu amigo rabiscou em um pedaço de papel, rabiscou o que você estava falando. E ao terminar, você estava contando para ele como seria, o que aconteceria. Ao terminar, ele virou o papel para você. E então, seus olhos encheram de água. Você viu aquilo e considerou, nossa, mas você mostrou ainda, ficou muito mais bonito do que eu tinha dito a você. Por exemplo, aquela escuna que você falou, ela estava lá longe. E seu amigo aproximou a escuna e a colocou entre uma ilha e uma pequena colina, de modo que ao ver diretamente aquelas mesas colocadas, aquela iluminação indireta, você avistava quase imediatamente depois a linda escuna, a enseada que se pronunciava e quase lhe convidava para estar dentro dela. O que seu amigo fez? A partir do que você contava, ele aprofundou, esparramou, iluminou o mundo. Algumas pessoas têm características assim. Dependendo do que ocorre e de onde elas estão, elas começam a jardinar a existência. Elas começam a expandir horizontes. Vocês sabem que há outras pessoas que fazem outras coisas. Mas essa escritora portuguesa de Lisboa, a Alice Vieira, para os que chegaram no horário, podem consultar o chat, foi colocado pontualmente às 18 horas, o tema Olha-me como quem chove. E essa escritora, a Alice Vieira, ela é uma dessas pessoas, inclusive com certos elementos de dor, com certos elementos de receio, de recuo, ela toma esses eventos da vida e ela os reescreve existencialmente. Nesta obra que temos aqui e que vamos começar imediatamente a tratar dela, a Alice Vieira faz mais uma vez isso. Escritora maravilhosa Alice Vieira, mais uma vez, nos mostra que o mundo pode ser muito mais, e o mundo pode ser muito menos por vezes, mas de qualquer maneira, nós não somos pedras que aceitam as coisas como elas vêm. Nós podemos sim conversar com as coisas e muitas vezes podemos modificá-las. Com inspiração, com sabedoria, com profundidade, com responsabilidade, não é? Pois bem, o que ela vai nos contar não é uma história de amor muito bonita, cheia de sóis e passarinhos, ou por aquela linda cidade de Lisboa, com tantas coisas promissoras, não. Ela vai nos contar algo que, na verdade, parece nem ter saído muito como ela imaginava ou como ela gostaria. Mas considerem como ela conta. Considerem as aprendizagens que existem nos momentos de dor, nos momentos de recuo, nos momentos em que, nos quais a gente não alcança o que a gente gostaria ou poderia. Isso não é motivo para não vivermos as coisas. Isso é mais um motivo, provavelmente, para vivermos determinadas coisas. Vamos a ela. Alice Vieira inicia a obra nos dizendo: para chegar a ti, eu mordi as palavras que morriam, muito para lá das bocas que as murmuravam e repetidamente me diziam que aquele não era o caminho certo. Eu nunca soube, aliás, exatamente o que seria um caminho certo, talvez por nunca ter encontrado a chave de nenhum, ou um mapa com a rota a tracejado, ou um horário de comboios, de quando eles paravam em todos os apeadeiros. Os comboios aqui são aqueles vagões, né, engatados. Vamos adiante aqui, eu mudei a página sem querer. E ainda havia automotoras. E quando as pessoas entravam, todas se cumprimentavam, como se fossem da família, e mandavam recados para quem tinha ficado em casa. Ela aprofunda muito esses elementos de reflexão. E vai bem mais longe agora. Alice Vieira nos diz: ouço ainda minha voz perguntar, qual será então o caminho certo? Só que todas as possíveis respostas se perderam em outros ouvidos, talvez mais necessitados que os meus ouvidos, que continuavam a não receber outros sons que não fossem o rumor das breves noites de fevereiro, em que prometiam nunca mais amar ninguém. Depois de nós prometíamos nunca mais amar ninguém depois de nós. E nós éramos apenas um rastro magnífico e sereno que os outros largavam no meio dos escombros com a única obrigação de os recolhermos e por sermos isso. Como vocês viram, Alice Vieira começa de um ponto difícil, de um ponto em que ela não sabia o caminho certo, em que as coisas parece que estavam em desencontro, e no entanto, o que ela faz? Ela viveu. E agora, quando ela nos conta o que houve, ela arruma essas questões, como o pintor do início da nossa história. Mas essas arrumações podem ser feitas em qualquer ordem, de qualquer jeito? Essas arrumações podem ser feitas para que o que não foi tão bom pareça ao fim bom, pareça producente, promissor? Não para alguém como Alice Vieira. Ela acha que se fizer dessa forma, ela vai acabar mascarando as coisas e não poderá vivê-las, sequer nas lembranças. O que ela faz é mergulhar na poesia das coisas. É assim que ela pinta. Como será que cada um de nós pintaria? Sabem que há um modo muito tranquilo de sabermos disso? É só você olhar para a sua história de vida. É só você olhar como você contaria a sua historicidade, a sua história de vida para alguém, para um amigo. Você está num trem, em algum lugar pela Europa, e você conhece uma pessoa, e vocês se tornam amigos, e essa pessoa pergunta de você, como você conta. Você está contando algo que já aconteceu. Como você desenha? Você inventa. Você muda as coisas. Você as confirma. Você as complementa. Como você faz? Você coloca que agora você aprendeu coisas que antes você não sabia? É isso que estamos acompanhando na Alice Vieira. Vejam o que ela nos diz. Para que tudo tivesse alcançado a perfeição de quem chegou a horas, tu devias ter subido as escadas, sem retratos avivados na memória, sem agendas de tinta esmaecida, sem lamentos nos bolsos. Foi isso que essa pessoa fez? Ela diz depois, algumas páginas depois, eu releio as mensagens que mandaste, todas com motivo muito claro, porque tu nunca foste de desperdiçar as palavras, mesmo em tempo de celulares. Ela colocou telemóveis. Festas de anos, comemorações, jantares marcados, e que aqui depois, sem explicação, faltaste. Faço as contas aos dias largados no ecrã entre fevereiro e junho, e por vezes duvido que o amor aguente prazos de validade de 5 meses. Isso, nos dias que correm, dizem os meus amigos, é quase uma eternidade. A casa, prossegue a Alice Vieira, a casa cria rugas, à luz das mensagens dos amigos que não voltam. E às vezes perguntas por um ou outro, e eu vou encontrando desculpas para a ausência de cada um. Trabalho longe, família, a tempo inteiro, tudo, para que não saibas que nunca mais eles vão entrar neste quarto, onde eu largo os meus olhos em ti, sabendo que outros, um desses dias, também só irão encontrar aqui o rastro do que fomos. Alice nos coloca dentro de um elemento muito importante existencial. Ela nos convida, e de um modo corajoso, a conviver muito de perto com algo que faz pulsar o coração, faz entristecer o coração, faz alegrar o coração, faz o coração esperar, aguardar, faz o coração olhar, abrir. E citando o Rui, um amigo dela, que dá título ao livro, num poema dele, ela pede, olha-me, mas olha-me como quem chove. Aos poucos o pedido dela começa a se tornar mais claro. E no caso, mais chuvoso, para nós que acompanhamos isso. Alice diz, explicar então a tua partida pelo som da ambulância, a perder-se na esquina, não chega, porque antes disso houve o medo, a voz que implorava, eu não quero que me vejas assim, a fraqueza súbita, a míngua de palavras, a vontade de adormecer às 6 da tarde e ficar refém de pesadelos lentos, eu nunca pensei que morrer custasse tanto. Páginas depois, ela nos diz, e tu riste e disseste que até a meteorologia nos abençoava e que por isso iríamos sempre voltar ali em janeiro, como quem cumpre uma promessa. Sempre era então uma palavra que usávamos muito para definir a nossa vida. Eu, agora, a olhar para o quarto, eu agora a olhar para o porta-chaves, eu agora a fechar a porta e a deitar-me, perdida, ainda na febre do teu corpo, entre os lençóis, sabendo que não estaremos nunca mais, senão aqui, onde tudo já terminou. Bem, senhores, no nosso tema Histórias Inspiradoras, que trata de Olha-me como quem chove, a Alice nos convida a reconsiderar alguns fatores. Mesmo aquilo que já acabou, mesmo aquilo que já não há, mesmo aquilo que houve, de uma maneira às vezes muito torta, ainda está conosco de várias formas. E ela nos mostra uma dessas formas. Ela revisita esses elementos, ela os coloca de novo, pinta de novo e os vivencia. Para muitos, eis um ato de sabedoria, um ato de viver para sempre coisas que foram nossas e que estão conosco e que são atualizadas. Para alguns isso não há. Para alguns, quando se revive certas coisas, eles têm a impressão da farsa. Outros revivem como um disco arranhado e que vai tocando, e mesmo que a pessoa queira se livrar de certas questões, eles continuam tocando. Outros aprendem elementos importantíssimos e pegam vivências como estas que a Alice Vieira nos conta e dizem: eu aprendi algo dali que para o que eu vivo agora me ajuda muitíssimo a não cometer determinadas questões e a exatamente cometer outras, a deixar de lado coisas que para mim já não servem e a ter comigo coisas que já não servem, mas que são besteiras maravilhosas e que são profundas para viver no cotidiano. Eis a arte da compreensão, da remissão, da atualização de fatores. E alguns parece que não, nada podem contra isso. Sabem que há pessoas que, quando surge uma lembrança dolorosa, difícil na cabeça delas, sabe qual é a atitude delas? Sofrer. Acham isso sábio? Acham isso condizente com seres inteligentes, sensíveis, como seres humanos? Ora, se estou parado, fazendo algo, subitamente me surge a lembrança de algo que simplesmente me dói, não há nenhuma aprendizagem nisso, a não ser o doer. Acham interessante ficar prisioneiro disso? Por que não ir além? É o que a Alice está fazendo. Ainda que pareça, não, pareça simplesmente uma fotografia, não é mais uma fotografia. Vejam o que ela nos diz aqui, quando retorna esses elementos e quando os revisita. Ela nos fala assim: o que levam de nós as coisas velhas que deitamos fora? Porque as casas são pequenas e os objetos agora envelhecem mais depressa que nós. Já tiveram essa impressão do que ela acaba de dizer? E os objetos agora envelhecem mais depressa que nós? Um exemplo disso, você olha um velho rádio que você ganhou do seu avô quando você tinha 20 anos para ouvir música, jazz, para pegar uma velha estação da rádio de Santiago do Chile para ouvir futebol. E agora você olha, você tem 50, 60 anos e você vê esse rádio e pensa que ele é muito mais velho que seus 50, 60 anos, ele parece ter 100 anos. As coisas não envelhecem por igual em nossas vidas, provavelmente não. Algumas já são muito mais antigas, ainda que tenham apenas 10 anos, e outras parece que serão jovens para sempre, não é? Seu piano, que você herdou da sua avó, que foi todo restaurado há 15 anos, parece jovem para sempre. Eis alguns dos elementos muito bonitos quanto a esses fatores. Bem, a Alice então nos diz: o que levam de nós as coisas velhas que jogamos fora? Porque as casas são pequenas e os objetos agora envelhecem mais depressa que nós. Nas velhas casas nós éramos outros, mas os lençóis de linho sobreviviam a todos os mortos e passavam de corpo para corpo e eram sempre os mesmos e envelheciam nas arcas de cânfora que os avós tinham trazido de Macau e nunca tínhamos tido tempo de esvaziar completamente. Mas agora Tudo é feito para morrer depressa e sem deixar mágoas, nem vestígios. Vamos revoltar aqui o que a Alice Vieira escreveu. Mas agora tudo é feito para morrer depressa e sem deixar mágoas, nem vestígios. Ela se refere à relação que estamos vendo. Já passaram por isso? Já viveram isso? Estar com alguém e as coisas que você vive com essa pessoa já tiveram essa impressão subjetiva? Parece que eram feitas para morrer depressa, assim como outras pareciam para durar para sempre. Olhem como ela pinta, que fluência para fazer a pintura existencial com os pincéis da escrita, não é? Ela prossegue dizendo, mas agora tudo é feito para morrer depressa e sem deixar mágoas nem vestígios. Que fazem dentro das nossas vidas? O que fazem dentro das nossas vidas? Gravadores de fita, máquinas de escrever, fitas cassetes, onde aprisionávamos momentos e rostos que nós julgávamos eternos, DVD que pensávamos rever até o final dos nossos dias. Lembro-me de nós há tantos anos, neste mesmo lugar, a olhar a rapariga. Rapariga, vocês sabem, é moça, uma menina. Lembro-me de nós há tanto tempo, há tantos anos, neste mesmo lugar, a olhar a menina que neste momento se deita vagarosamente na relva do outro lado do lago. Largou o livro, fechou os olhos, desenhou, certamente no sono, todas as ruas de cidades e países onde ela chegará um dia, com outro tempo, outra forma, outro silêncio. Quem é essa que ela está falando? Sim, vocês acertaram. Eu posso fazer isso? Nós podemos fazer isso? E lá no passado, revisitar uma cena que nós vivemos e dizer assim, vamos supor que você se acostumou a sempre descrever essa cena como grande sofrimento e dor, e agora você diz, aquele lá que agora chora na história, logo em breve, 2 anos, aprenderá que a vida, assim como leva coisas importantes, traz também muitas vezes coisas importantes. E em menos de 2 anos, aquele que ali chorava, estará sorrindo, olhando para um lindo mar aberto e caminhando por uma enseada, como falou o professor no início da oficina. Para muitos é possível fazer isso, sabiam? Eles vão, eles acolhem aquele que são, na verdade, parte deles, ou às vezes eles inteiros, que sofrem lá no passado e que estendem a mão pedindo ajuda. Hoje, muitos podem ir até lá e ajudar. Ajudar lembranças, lembranças que ainda doem, lembranças que precisam de amor, que precisam de hidratação. Muitos aprenderam a fazer isso. Vão, hidratam e permitem que elas sigam o rumo existencial que a elas pertencem. Outros preferem não, preferem ficar reféns de certas coisas. E cada vez então que lembram, dói de novo. Como uma parte do corpo que ao tocar dói porque está machucada, por que não tratar? Quando possível tratar. É o que ela faz. É o que ela faz. Acabou de nos mostrar como ela pintou isso. Foi lá, fez a tintura, pintou, mudou com sua escrita esses elementos. De uma maneira linda, poética. Páginas depois ela nos diz. A Cristina mandou-me ontem um postal de Aveiro. Aveiro é um dos lugares mais lindos da Europa. A própria Veneza de Portugal é lindíssima, Aveiro. Com aqueles barcos, não é? Aqueles canais, é linda, linda Aveiro. Então ela diz, a Cristina mandou-me ontem um postal de Aveiro, cheio de barcos espalhados por um dos canais da Ria, diante do mercado do peixe, Ria é um pequeno rio, um pequeno braço de mar, né, como os portugueses falam. Mas exatamente entre o cais dos mercantéis e o cais dos butirões. É interessante, nós estamos lendo uma poetisa de língua portuguesa e temos que traduzir do português para o português certas expressões. Mercantel, em Portugal, é um mercado de peixe, né? Seria para nós um mercado de peixe com, lá, claro, lembrem, sardinhas, né? Linda Portugal. E então ela diz, por um canal, a Cristina mandou-me ontem um postal de Aveiro, cidade de Aveiro, né? Cheio de barcos espalhados por um dos canais da Ria, diante do mercado do peixe, mais exatamente entre o cais dos mercantéis e o cais dos butirões. Os butirões é, sabe aquela, tipo aquela rede de arrastão que nós temos aqui no Nordeste, né? Parece semelhante àquilo. E um deles ostenta perigosamente um nome, Titanic. E eu fico a olhá-los ali, parada, e nem sei porquê, de repente eu penso em ti. Em ti, que nem gostas de peixe, e estarás, quem sabe, a naufragar ao longe, entre águas distantes de mim. E dentro em pouco, quem sabe, nada restará de sons antigos, ecos guardados, promessas, juras, que estarão presos no fundo do mar, como se não fossem mais que tesouros perdidos no Titanic. O verdadeiro, claro, não o do postal, que não tem culpa de nada. Nesta obra, a Alice Vieira nos propicia uma aula completa de como na vida dela, ela revisitou, pintou, atualizou, descartou, conversou elementos existenciais. Os amigos, diz ela muitas páginas depois, telefonam e dizem: não fiques agarrada aos teus invernos. Os amigos, às vezes, têm uma estranha noção das estações do ano. Entre a malha e as palavras cruzadas, pego na tua mão e lembro os dias em que éramos muitos e a pátria ficava muito longe e nós encontrávamos sempre naquele café. Nós nos encontrávamos lá. Ele nunca fechava. E onde havia uma máquina de música. Ela diz que no texto dela, ela explica que hoje ninguém nem sabe mais o que é isso aí, uma máquina de música. Ela diz com as cantigas de Lucien Boyer, que hoje também já ninguém sabe quem foi. E as minhas mãos percorrem os teus dedos enrugados e os nossos silêncios recordam amanhã em que tantos anos depois quisemos ver o que tínhamos conseguido salvar de nós, das casas de escadas em caracol e pátios de cinza. E como, apesar de tudo, o café permanecia igual e tinha o mesmo nome, a madeira das mesas tinha inscrições como sempre tivera, e havia o telefone lá ao fundo, como sempre, só que agora não era mais do que um brinquedo velho. Mas hoje a nossa casa já é outra, a rua anoitece fora de nós, como nesse tempo em que o fumo dos nossos cigarros ainda se confundia com os nossos sonhos. Mas agora ninguém fuma no café, porque é da multa, e ele já não está aberto a noite inteira, porque o sindicato nem deixa. Alice então termina nos fazendo, ela está falando com alguém, como vocês notaram, e esse alguém ora somos nós, ora é ela mesma, ora é ele que passou pela vida dela, alguém que foi muito importante para ela, e que ela, com esse livro, faz um resgate inteiro. Então, ela, ao final da obra, ela diz assim, ó, ama os teus sonhos, como o teu próximo, ou como os sonhos do teu próximo. Mas, se o teu próximo não tiver sonhos, convém mandar o teu próximo para bem longe, donde não te possa contaminar. Não atravesses a rua ou a vida, tanto faz, com palavras ameaçadas de medo. Leva, em vez delas, um límpido silêncio onde possas nascer para o dia claro que se anuncia nas janelas do quarto. Não regresses à rua ou à vida, tanto faz, com gestos grisalhos de medo. Leva, em vez deles, um derradeiro aceno. Se for caso disso, entre as dobras do sono, de quem ao longe está a ser feliz de uma outra maneira, e se no teu olhar houver um rio, e a apressar a tua partida, não hesites, mas por favor, não atravesses a rua com madrugadas contagiadas pelo medo. É como se Alice nos dissesse, venham olhar como eu fiz, né? Venham ver como eu fiz. Reescreveu um momento que para ela foi muito forte, colocando aquilo que houve muito próximo do que houve, considerando, fazendo reflexões que na época muito provavelmente ela não fez, e trazendo aprendizagens. Não que ela tenha mostrado que com isso ela vai colorir algo que não deve ser colorido para ela. Ela nos mostra pelas cores, que nos levam ao título da nossa oficina de hoje, nessa história inspiradora, que é o livro da Alice Vieira. Convido os senhores a lerem na íntegra, ele é belíssimo. Olha-me como quem chove.